Estamos aqui no Tratado de Ketubot, na página Samechtet Amud Beit 69, Amud Beit, na sexta linha de baixo. Então conta o Bagmará para a gente uma história. Ilfa, tala nafshei biskaria de makuta. Ilfa, um grande sábio, ele se pendurou numa vela de um navio. Amar, ele disse o seguinte: Ika de'ati de'ama li milta de beira p'chia ve'raboshaya ve'lo pashit na'lei mimatnita na'fil na me'iskaria ve'tavana. Se tiver alguém que me trouxer uma braita de Rabchia e Raboshaya, e eu não trouxer para ele uma prova de alguma Mishnah para essa braita, eu vou me jogar da vela do navio e eu vou me afogar. Ou seja, ele queria que alguém desprove ele que ele é um grande sábio. A gente sabe que teve duas etapas nos sábios da Mishnah. Teve as Mishnayot, que foi o Rabi Yehuda HaNassi, que compilou elas. Depois teve outras Mishnayot que não entraram dentro das famosas Mishnayot, que são chamadas de Braitot. Essas Braitot foram compiladas pelo Rabi Chiya Raboshaya. Então disse esse Ilfa que qualquer Braita de Rabi Chiya e Raboshaya eu posso trazer uma prova ou alguma lembrança que tem sobre essa Braita na Mishnah. Assim que ele disse esse Ilfa. Ata Usaba, veio aquele ancião, Tanalei. Ele falou para ele a seguinte Braita. Aumet no shekel ibni beshabat. Uma pessoa que ele está indo morrer, ele fala: olha, vocês, quando depois que eu morrer, vocês deem para o meu filho um shekel. Um shekel é metade de um sela por semana para ele se sustentar. Vereuim li ten lahem sela. E a verdade é que esse filho, para ele se sustentar, ele precisa de um sela completo, não de metade de um sela. Um sela inteiro, notrim lahem sela. Então a gente pode dar para ele o sela completo. Isso que o pai quis dizer meio sela, porque na época, quando ele disse, meio sela é suficiente. Mas já que agora ele precisa de um sela completo, a gente dá o sela completo para o filho. Porém, imamar al titru lahem el shekel, porém, se o pai disse, não dêem para o meu filho somente um shekel, somente meio sela, nesse caso a gente só dá um shekel. Já que ele usou essa expressão, não deem para ele somente metade de um sela, então ele quis dizer só metade de um sela. E se ele aumentou, acrescentou e disse que depois que meu filho morrer, essas outras pessoas vão herdar esse meu filho, ben shamar tru, ben shamar altitru, tanto se ele disse dêem para o meu filho um shekel, ou se ele disse não dêem para o meu filho somente um shekel, enotrim lahem el shekel. A gente só dá para ele esse shekel mesmo ele precisando de um sela. Porque já que ele especificou que depois que o filho morrer, a gente vai dar para outras pessoas esse dinheiro que sobrou, então ele quis que sobre dinheiro, por isso só dêem para ele metade de um shekel. Amalei Amani. Então esse ancião perguntou para Ilfa de quem sustenta essa opinião. Então Ilfa respondeu: Rabi Meir. Essa é a opinião de Rabi Meir, de Amar, que Rabi Meir nos disse: Mitzvah lekayem divrei amet. A gente tem uma obrigação de cumprir o que o morto diz. Amar Rav Chisda Amar Marukva. Disse Rav Chisda no nome de Marukva: Ilcheta, a halakha é que ben shamar tnu, ben shamar al titnu, tanto se eles dissem, tanto se esse pessoa que estava falecendo disse, deem para o meu filho, ou não deem somente, notrim lahem kol tzorkan. A gente dá para eles tudo que os filhos precisam. Pergunta a Gmará, caima lá na lachá que Rabi Meir, amar mitzvah lekayem divrei amet. A gente sustenta, de acordo com Rabi Meir, que nos diz que tem uma obrigação de cumprir o que o morto diz. Fala Gmará, anemili de milachreinaita. Isso é só em outras coisas que o morto diz. Aval beha, nesse caso, minach nichalei. O morto, ele gostaria muito que deem para o filho dele o suficiente para ele se sustentar. Veada amarachi, e o motivo que ele falou o seguinte, lezirzino o deata. Ele só quis fazer o filho dele se empenhar, se sustentar, se só, e não usar o dinheiro que o pai deixou, seja para ele ir trabalhar e não sempre se apoiar no que o pai deixou. Tranatam, a gente estudou numa Mishnah. A peutot mekhan mekach, o memkaran mecher bemetaltelim. As crianças, que elas têm 8 a 9 anos, os nossos sábios decretaram que se eles fizerem uma compra ou uma venda em utensílios, não em terras, a compra deles é válida. Amar Afram, disse Rafam, Loshanu, a gente não estudou essa Mishnah, ou seja, essa Mishnah não é certa somente, Shen Shamapotropos, que não tem alguém encarregado de tomar conta do dinheiro e das posses dessas crianças. Avalia Shamapotropos, porém, se tem alguém encarregado das posses dessas crianças, El Mikhan Mekach, Vem Mikhan Mekach, então a venda e a compra deles é inválida. Pergunta a Gmará, Mimai, de onde que a gente sabe isso? Medekatani en masektana klum, diz o que a gente estudou na nossa Mishnah, que se é a menina que está casando é uma criança menor de idade, então mesmo que ela pedir para essa pessoa que está cuidando do dinheiro que o pai colocou ele de responsável pelo dinheiro para comprar uma terra para essa menina, mesmo se ela pedir para essa pessoa o dinheiro, ele não precisa dar para ela o dinheiro. Então a gente vê que se tem alguém encarregado do dinheiro, a criança não tem nenhuma posse sobre o dinheiro. Pergunta agora, Vedilma Echadika Shalish Shani. Talvez a nossa Mishnah é dafka quando o pai encaminhou essa pessoa que está guardando do dinheiro para fazer alguma coisa específica com dinheiro. Porém, se tem alguém encarregado do dinheiro de uma forma geral, talvez a criança sim tenha posse sobre o dinheiro. Então fala Gmará, se fosse assim, em ken litne avebektana yase shalish mashushlash biyado, a Mishnah devia especificar e explicar o motivo que o shalish, essa pessoa que está cuidando do dinheiro, ele tem que fazer o que o pai mandou, porque ele tem uma coisa específica para fazer com o dinheiro. Mayen masektana klum. Por que a Mishnah especifica que a razão é por causa que a criança não tem nenhuma posse sobre o dinheiro? Shmamina filo be'alma. Daqui a gente aprende que se tem alguém responsável sobre o dinheiro, então tudo que essa criança faz, tanto a compra como a venda, é inválida. Adrana lach metziata isha. Com isso a gente conclui o sexto perek e vamos começar o novo perek, o sétimo perek do nosso tratado de Ketubot. Fala Mishnah. Amadir et ishto mileenot lo ad la medium. Uma pessoa que prometeu e disse que a esposa dele não pode ter proveito dele por 30 dias. Ou seja, ele não pode sustentar ela. Porque se ele sustentar ela, ela vai ter proveito dele. E ele prometeu que a esposa dele não vai ter nenhum proveito das posses dele. Então aí, diz a Mishnah, a lei é que Yamid Parnas, ele tem que colocar algum mensageiro, alguma pessoa intermediária que vai dar para ela de comer. Isso é só durante 30 dias. Yeter Miken, se ele prometeu mais do que 30 dias, ela não pode ter proveito dele. Yotzivei Tetsu Ktuba, ele tem que divorciar ela, ele é obrigado a divorciar ela. E ele tem que dar para ela o que ela merece quando ele divorcia. Isso é o valor da Ketubah, aqueles 200 zuz que ele prometeu no casamento, que se ele divorciar ela ou ele acabar morrendo, ela vai receber. A Biúda nos diz, bem Israel, se o marido é de Israel, um mês a gente pode deixar desse jeito que o intermediário vai dar comida para ela. Porém, se ele prometeu que ela não vai ter proveito dele mais do que um mês, dois meses, ele tem que divorciar ela e dar a Ketubah. Porém, se o marido é um Kohen, que o quê? O Kohen, depois que ele divorcia a mulher, ele não pode recasar com ela. Porque o Kohen tem uma proibição de casar com uma mulher divorciada. Então a gente dá mais tempo para ele. Dois meses, ele pode, a gente deixa com o intermediário dando comida para a esposa, porém, se é três meses, aí ele tem que divorciar ela e dar para ela a Ketubah. Isso é um tipo de promessa que o marido pode fazer em relação à sua esposa. Um outro tipo de promessa, se uma pessoa ele promete, ele diz que a esposa dele não vai poder ter proveito de alguma dos frutos do mundo. Aí a Halakha diz que Yotzi Veitem Ketubah. Então aí ele tem que divorciar ela logo e dar para ela a Ketubah. E a Biúda, Omer, a Biúda nos diz, Bem Israel, Yom Echad. Em Israel a gente aguenta um dia. Yom Echad e Kayem, um dia a gente aguenta. Shnaim Yotzi, no segundo dia, ele já tem que divorciar ela. Veitem Ketubah e tem que dar a Ketubah. O Bekoem, Kohen não dobro de novo. Shnaim e Kayem, dois dias a gente aguenta. Shloshá, se foram três dias, Yotzi Veitem Ketubah. Ele tem que divorciar e dar Ketubah para ela. A terceiro tipo de promessa, fala a Mishnah, Amadir et ishto shelo titkashet bechad mikol aminim. Uma pessoa que promete que a esposa dele não vai se poder se perfumar ou se maquiar com alguma espécie que ela tem. Yotzi Veitem Ketubah, ele tem que divorciar ela e dar para ela Ketubah. Ele não pode causar ela não poder se maquiar. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nos diz não. Be'aniot, se a esposa dele é uma esposa, vem de uma família pobre, Shelonatan Kitzvah, isso é só se ele não deu, ele não colocou fim para a promessa dele. Falou, nunca mais ela vai poder se maquiar com essa certa maquiagem. O Be'ashirot, aí ele tem que divorciar ela. Porém, Be'ashirot, se ela vem de uma família mais rica, Shoshim Yom, aí ela não tem que aguentar mais do que 30 dias. Mais do que 30 dias, ele tem que divorciar ela e dar para ela os 200 zuz da Ketubah. Fala Gmará, a gente estudou no começo da Mishnah que se o marido ele promete que a esposa dele não vai ter proveito dele, então ele não pode dar e sustentar ela. Pergunta a Mishnah, já que ele tem uma obrigação de sustentar a esposa dele, como que ele pode prometer uma coisa dessas? Como que mina? Será que ele tem essa força de mafka lá lishibuda para anular a obrigação que ele tem perante a esposa? Ve'atnan, a gente estou numa Mishnah, que se uma pessoa tem uma obrigação para outra, ou seja, um marido para a mulher ou a mulher para o marido, então, através de uma promessa, não dá para anular essa obrigação. A gente estudou numa Mishnah, que se uma mulher fala para o marido dela, Konam she'ini oselepicha, eu estou prometendo que tudo que eu fizer com minha mão de obra é proibido para você. Fala a Mishnah, Eino tzarich lafer, o marido não precisa nem anular a promessa, porque a promessa é inválida, já que tudo a mão de obra da esposa pertence ao marido, e ela é obrigada a dar para o marido, a promessa dela é inválida. Alma, a gente aprende dessa Mishnah, que Ivan de Meshab da lei, já que ela está obrigada de dar a mão de obra dela para o marido, Lafkol kemine, de Mafkol eleshibude, então ela não tem nenhuma força de anular essa obrigação que ela tem perante o marido. Então, Ahanami, no nosso caso também, quem manda me shuabad lá? Já que o marido é obrigado a dar sustento para a esposa dele, lá ficou o kemine, de lá ficou a lishibuda. Então, ele não tem nenhuma força de anular essa obrigação que ele tem perante a esposa através de uma promessa. Ela fala a Mishnah o seguinte, fala a Gmará o seguinte, qual que é a explicação da Mishnah que ela diz que através de uma promessa ele pode anular a obrigação que ele tem perante a esposa de sustentar ela. Ela me torce a colomalatze imasei adaich memezonotaich. Já que a gente tem uma regra, que se o marido quiser dizer para a mulher que você não precisa me dar a mão de obra e eu não preciso te dar sustento, isso é válido. Você fica com a tua mão de obra para se sustentar e eu fico com o meu sustento para mim. Então, naase, a gente considera quando ele promete que ele não vai sustentar ela, como se fosse que ele disse para ela, Naase que omelatzeima seyodaich bemezonotaich. É como se fosse que ele disse para ela, olha, agora sua mão de obra vai ficar para você se sustentar. Pergunta Gmará, ve'im ita, leader Ravuna amarav, e se a gente sustenta de acordo com o que Ravuna falou para a gente no nome de Rav? De amar Ravuna amarav, que Ravuna falou no nome de Rav. יכולה אישה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה. רבונה, no nome de Rav, nos disse que do mesmo jeito que o marido pode falar para a mulher, olha, você fica com a sua mão de obra e você se sustente através dela e eu não vou te dar sustento, assim a esposa pode falar para o marido, olha, você não me dá sustento e eu quero ficar com minha mão de obra. Então pergunta a Gmará, se é a lei que Rabuna, no nome de Rav, nos ensinou é certa, então, Konam Shani Oselepicha, Amaya Notzarich Lafer. Então, por que a gente estudou nessa Mishnah que se a esposa falou para o marido que ela está prometendo que, tu, que a mão de obra dela vai ser proibida para o marido, ele não precisa anular a promessa, porque a promessa é inválida. Já que ela é obrigada a dar para o marido, por que, que a gente não considera como se fosse que essa promessa, em vez dela falar que eu não vou te dar a mão de obra e você não me dê sustento, lema, vamos dizer, já que ela pode dizer, eu não quero me sustentar por você e eu não quero te dar a mão de obra, então nasce que me chamou. Então vamos considerar que quando ela promete que ela não quer dar a mão de obra para o marido, é como se fosse que ela disse que ela não quer receber o sustento do marido e ela não quer dar para ele a mão de obra. Ela fala agora, daqui a gente vê que quando a pessoa promete, não é suficiente para a gente considerar como se fosse que ele disse toda essa conclusão, que é como se fosse que ele disse que ele não quer receber a mão de obra, ou ela disse que ela não quer receber o sustento. Ela, loteimana, se ela beomela. Fala agora, a nossa Mishnah está se tratando que antes dele prometer que ele não vai dar sustento para ela, ele disse para ela, tseima seodais para meus anotais, você fique com a sua mão de obra e eu não vou te dar sustento. E não só que eu não vou te dar sustento, eu estou prometendo que todas as minhas posses são proibidas para você. Pergunta a Gmará, Yahi Parnas Lamala, se é assim, como a Gmará agora explicou, que ela vai usar a mão de obra para se sustentar, então por que, que o marido precisa colocar um intermediário para dar para ela de comer? Ela tem como se sustentar através da mão de obra dela. Fala Gmará, Bedelo Safka, que ela, a mão de obra dela não é suficiente. Pergunta a Gmará, Bedelo Safka, Adar Kushan Leduchte, se a mão de obra dela não é suficiente e o marido ainda tem a obrigação de dar para ela de comer, então serve essa parte que o marido tem a obrigação de dar para ela de comer, a promessa dele é inválida, já que ele ainda está obrigado de dar essa parte que ela não consegue sustentar através da mão de obra dela. Amar Ravashi, disse Ravashi, Bemaspeke de Dvarim Kdolim, Veinamaspeke de Dvarim Ktanim. Estamos se tratando num caso que para as coisas grandes que ela precisa, ela tem suficiente sustento. Mas para coisas pequenas que ela precisa, ela não tem suficiente sustento. Pergunta Gmará, Anei Dvarim Ktanim Echidami. Essas coisas pequenas, que a mão de obra dela não é suficiente para dar para ela esse sustento, o que está se tratando? Ideligilabeu, se ela tem costume de ter essas coisas, aligilabeu, então ele tem a obrigação de dar para ela essas coisas. Veiloregilabeu, se ela não é, se ela não costuma ter essas coisas pequenas, panaslamala, então por que, que eu tenho que colocar um intermediário para dar para ela de comer essas coisas pequenas? Fala agora, Lotzricha, a gente está se tratando num caso de Negilabe Beinasha, que na casa do pai dela, ela costumava ter essas coisas a mais, essas coisas pequenas a mais. E quando ela casou com ela, ela deixou, tá bom, para casar com esse marido que ela gosta tanto, então ela deixou para lá essas coisas pequenas. Então, de abre a lei, agora ela diz para o marido, Adaida de Loadartan, até agora que você não fez uma promessa contra mim, Galgina Beadar, eu me dei um jeito com você. Asta de Adartan, mas agora que você está prometendo que eu não posso ter sustento, não posso ter proveito de você, Lamatina de Galga Beadar, eu não quero mais me rolar junto com você, eu quero agora todo o meu sustento que pertence a mim. Fala, Maria, se é assim que ela tem o sustento da mão de obra dele e tem esse pardaz, tem esse intermediário que está dando para ela de comida, o mais nada lá medioma, então por que isso tem uma só até 30 dias? Fala agora, adla medium, até 30 dias, lo chame beinish, as pessoas não vão ouvir, velazila bamita, então ela não vai se desprezar com isso. Tfei, mais do que 30 dias, chame beinish, as pessoas já escutam que o marido prometeu que ela não vai ter proveito dele. Vezila Bamirta, e ela vai ter, e ela vai se desprezar. E aí ela não é obrigada a se desprezar, e aí ele é obrigado a divorciar ela e dar para ela a Ketubá que pertence a ela. Isso é um jeito de explicar a Mishnah. Agora a Gmará vai explicar outro jeito. Ou seja, já estudou na Mishnah que o marido prometeu que a esposa não vai ter proveito dele e ele não precisa dar sustento para a mulher, ele precisa colocar um intermediário. E agora perguntou para a gente que a promessa dele é inválida, já que ele tem a obrigação de dar sustento para a esposa. No momento que ele tem a obrigação, a promessa é inválida. Está a falar agora outra resposta. Aí vai ter, mas se você quiser responder, eu posso te responder de outra forma. Já estudamos várias vezes que o casamento, na época da Gemara, era construído de duas etapas. Primeiro, o Eirusin, que a gente faz hoje debaixo da chupá, que é, entre aspas, a compra da mulher. E depois o Nesuin, que é a própria vida de casal, que os dois moram juntos debaixo de um teto. Na hora do Eirusin, na hora que ele só comprou a mulher, e na época da Gemara tinha um período de um ano entre o Eirusin e o Nesuin, então ele não tem obrigação de dar sustento para a esposa. A esposa nem mora com ele, a esposa mora na casa dos pais. Então, nesse momento, ele pode prometer, porque ele não tem obrigação de sustentar ela. Então, Shei dira aqui, Shei Arusá. Pergunta a Gemara se é assim, Arusá me itlamezone. Já que ele não é obrigado de dar para ela sustento, por que ele precisa colocar um intermediário para dar para ela sustento? De qualquer forma, ele não tem obrigação de sustentar ela. Fala Gemara, Shei Giasman Velonissu. Detran, Giasman Velonissu, Ochlot Mishalov, Ochlot Bitruma. A gente já estudou anteriormente no Daf Nunzai, na página 57, a Gemara nos diz que esse período que a gente tem de um ano entre o Eirusin e o Nesuin, se passar o ano e o marido não casou com ela por culpa dele, ele vai precisar dar sustento para ela, ele vai precisar sustentar ela. Então, nesse caso, mesmo que ele é obrigado a sustentar ela, mas já que essa obrigação não é uma obrigação de acordo com a Torá, só os nossos sábios que instituíram essa obrigação, nesse caso, a promessa é sim válida. Então, se estamos se tratando num caso que já passou um ano, e a gente estudou na Mishnah, que Giasman, se já passou o ano, Velonissu e eles não casaram com elas, Ochlot Mishalo, essas mulheres comem dos pertences do marido, Ochlot Mitrumah, elas podem comer até a Trumah, se o marido é um Kohen. Pergunta a Gemara, o Maishná Tshloshim Yom. Então, por que que tem diferença se já passaram 30 dias? Por que que depois de 30 dias ele é obrigado a divorciar ela? Aqui não tem aquele motivo que ela vai se envergonhar. Que já que ela não mora com o marido, as pessoas nem vão ouvir, as pessoas nem vão entender. Fala a Gemara, Tshloshim Yom, Avit Shliach Shlichut. Até 30 dias, esse mensageiro, esse intermediário, vai fazer a coisa bem feita, ele vai dar para ela de comer. Mais do que 30 dias, a gente não pode se apoiar sobre esse intermediário que ele vai dar de comer para ela direito, e aí o marido é obrigado a divorciar ela e dar para ela a ktuba. Uma terceira explicação na Mishnah, como que a promessa é válida, mesmo que ele tenha obrigação de sustentar ela. Realmente, ele prometeu quando ela era Arusá, eles não moravam ainda juntos. Que lá ele não tem a obrigação de sustentar ela. E o que, que aconteceu? Veniset. E ela acabou casando, ele acabou casando com ela, mesmo que ele prometeu que ela não pode ter proveito dela. Eles casaram. E agora o quê? Ele tem que sustentar ela, mas ele não precisa mais sustentar, porque ele tem uma promessa que antecipou a obrigação dele de sustentar. E mesmo assim ele precisa colocar um intermediário. Pergunta a Gemara, Niset, a Savrava e Kiblá. Já que ela casou mesmo, ela não é obrigada a casar com ela, com ele. E ela casou mesmo assim, então quer dizer que ela não tem problema que ele não vai sustentar ela. Fala agora, de Amra, que ela pensou, Kasvurani, eu pensei, Shani Echolala Kabel, que eu consigo não me sustentar dele. Achav, ela me Echolala Kabel, agora eu estou vendo que eu não consigo. Fala agora, ei Mardamina, quando a gente fala essa lógica, essa Svarah, que a pessoa pode falar, eu pensei que eu aguentava, e agora eu estou vendo que eu não estou aguentando, acabei mumim, quando são defeitos físicos, a gente vai estudar mais para frente no nosso capítulo aqui, que se a esposa tem defeitos físicos, e o marido falou que ele vai aguentar esses defeitos, depois ele fala que ele não vai aguentar, a gente aceita essa tana, porém, sustento, será que a gente pode falar uma coisa dessa? Porque ela pensou que ela conseguia viver sem sustento? É impossível falar uma coisa dessa. Então, se ela casou mesmo assim, quer dizer que ela aceitou viver sem sustento? Então, essa resposta não é uma boa resposta. Ela é uma chavata que deixa ali no meio cara. Então, a gente volta às duas respostas anteriores, que estamos se tratando de coisas pequenas que ela tem que se sustentar, ou estamos se tratando de casos que passaram, passou o ano entre o Eirusim e o Nesuim. Fala agora. A gente estudou na Mishnah que Ashloshim Yom Yavid Parnas, que durante os primeiros 30 dias, ele pode colocar um intermediário para dar para ela de comer. Pergunta a Gemara, o Parnas, Lav Shlichut Eka'avit? Já que esse intermediário está fazendo o que o marido pediu, então é como se fosse que o próprio marido está dando para ela de comer. Então é como se fosse que a esposa está tendo proveito dos posses do marido. Qual que é a diferença que através do intermediário? De qualquer forma, ela está tendo proveito das posses do marido. A Maravuna, a disse Ravuna, que a Mishnah quis dizer o seguinte: Beomer, quando o marido diz, Kolazan Einomafsid. O marido ele fala, olha, na feira, ele vai e fala para as pessoas: olha, quem der de comer para minha esposa, ele não vai acabar perdendo. E aí a pessoa dá de comer das posses próprias dele. Depois o marido, se ele quiser, ele paga, se ele quiser, ele não paga. Então, de qualquer forma, não é diretamente um mensageiro e um intermediário entre o marido e a esposa. É uma pessoa que está, uma pessoa de fora que está dando de comer para a esposa. Pergunta a Gmarav, Hiyamarach, Ilav Shlichut Eka'avit? E será que quando o marido fala uma coisa dessa, não é considerado que ele está fazendo a Shlichut, que esse intermediário está fazendo o que o marido pediu? E se ele está fazendo porque o marido pediu, de novo ela está tendo proveito do marido. Ve'atnan, a gente estudou numa Mishnah, Mishaya Mushlach Bebor. Teve uma pessoa que estava preso dentro de um poço. Ve'amar, ele disse o seguinte: Kol Hashomea Kolo, todo aquele que escuta a minha voz, Ichtov Get Leishto, vai escrever um Get para minha esposa. E a gente sabe que para escrever um Get para uma pessoa tem que ter shlichut, ele tem que ser um mensageiro do marido. Está escrito lá na Mishnah que essas pessoas que escutam, elas podem escrever e dar o get. Então a gente vê que eles são considerados mensageiros do marido. Então como aqui, se ele usar a mesma linguagem, esse intermediário vai poder dar de comer para a esposa. Ele está fazendo o que o marido pediu. Se ele está fazendo o que o marido pediu, ela está tendo proveito do marido. Fala Gmará, Riasta, tem uma grande diferença entre os dois casos. Atam Ka'amar, lá aquele, o marido que estava dentro do poço, ele disse, Ichtov, ele disse de uma forma, hiperativo, você vai escrever, todo aquele que escuta a minha voz, e que escreva um get para minha esposa. Mas no nosso caso, Mika'amar Yazun, será que ele disse que toda pessoa que escute minha voz, ele vai sustente? Ele falou, quem sustentar não vai perder. Ele não está dando uma ordem. Ele está só falando uma frase, que quem sustentar minha esposa não vai perder. Ele não está ordenando a pessoa sustentar. Pergunta com Arab, Amar Ravami, porém Ravami nos disse, Bedleika, se uma pessoa ele tem um incêndio no Shabbat na casa dele, e Tiro Lomar permitiram ele falar Kol HaMechabe Eino Mafsit, todo que aquele que apagar o fogo ele não vai acabar perdendo, vou poder pagar. Ou seja, a gente sabe que em Shabbat tem uma proibição de Amirá Lenochri, tem uma proibição de ordenar um não judeu fazer algum trabalho no Shabbat, e mesmo assim se eu tenho alguma um incêndio na minha casa, então os Rahamim permitiram falar da seguinte forma, que quem apagar o fogo não vai perder. Fala Gmará, Bedleika, Limutei Mai. A Ravami disse que só no incêndio eu posso usar essa frase. Então o que que isso veio excluir? Mai Lav, Limutei Kiai Gavra, será que não veio excluir todas as outras proibições da Torá? Por exemplo, a proibição de ter proveito de uma pessoa que fez uma promessa contra você? Fala Gmará, não. Loli Muteixari Surim de Shabbat. A proibição que Ravami veio nos ensinar é só nas proibições de Shabbat. Porém, em outras proibições, como em promessas, a gente sim pode usar essa frase que quem sustentar minha esposa não vai acabar perdendo. Pergunta Gmará. Meitiv Rabba, Rabba perguntou de uma braita. A Mudara Nami Haverou, uma pessoa que ela está impedida de ter proveito do amigo dela, porque o amigo fez uma promessa contra ele, vem Loma Yohal, e essa pessoa agora acabou não tendo o que comer. Então a pessoa que prometeu, ele pode ir para o mercado, para o vendedor, הרגיל אצלו, כי ele tem, que ele tem de costume, ele compra desse vendedor sempre. E o Mauro, ele pode dizer para esse vendedor o seguinte: explone aquele fulano mudar a nome dele. Ele não pode ter proveito de mim. Venha o dama, eu não sei o que fazer, ele não tem o que comer. Então aí, esse vendedor já vai entender. O notelo, o vendedor do mercado dele, o Baba não termina, ele pode pegar o pagamento dessa própria pessoa, porque já que não foi a pessoa que obrigou, ordenou ele dar, ele não está fazendo a shlichut, ele não está sendo o mensageiro desse pessoa que proibiu desse outro de ter proveito dele. Sim, ele está dando por conta própria, e depois ele está cobrando dessa pessoa. Fala Gmará, aparece daqui. Ahi, o deixare, dessa forma que ele não disse nada, ele só falou, olha, não sei o que fazer. Ele não falou que quem sustentar a pessoa não vai perder. Avalkolazane não afsidlo, parece que se ele falasse que a pessoa que sustentar ele não vai perder, é proibido falar que isso já é considerado como se fosse uma ordem. Fala agora não, lombi bae kamar. Essa braita vem ensinar uma inovação maior. Lombi bae kolazane não afsid. Kolazane não afsid, se a pessoa falar que quem der de sustento não vai perder. Claro que é muito bom. Dele alma kamar, que ele falou para o mundo inteiro, então é ótimo. Avalhai, mas no caso dessa braita, já que é o vendedor que ele sempre compra no mercado dele, ele foi e disse para ele essa história que ele não sabe o que fazer, que mande a malei zilavnei. Então a gente poderia considerar que é como se fosse que ele falou zilavnei adami, como se fosse que ele falou para ele, olha, vai você e dá sustento para ele, já que ele é um vendedor que ele tem de costume de trabalhar com ele. Camacho falou, que isso também não tem problema. Já que ele não falou diretamente, ele só falou que ele não sabe o que fazer. Não é considerado que o vendedor está dando por conta dessa pessoa que é proibida. Se ele está dando por conta própria, e depois a pessoa faz, ele pode cobrar dessa pessoa que pediu para ele. Fala que a gufa a gente estudou nessa braita anterior. A mudara na ame haverô, aquele que está impedido de ter proveito do amigo dele por causa de uma promessa. Vem mamãe, o chale não tem o que comer. Olecha tzedchen vanito. Essa pessoa que prometeu, ele pode ir para o vendedor. Aragila tzlo, que ele tem de costume de comprar dele. Vem mamãe, ele diz para ele: explone fulano de tal. Mudar a nome dele, não pode ter proveito de mim. Vem e eu dei a maestrela. Eu não sei o que fazer com ele. E aí, o notelo, o bame notelo mizé. O vendedor dá por conta própria, ele vem e cobra dessa pessoa que contou a história para ele. A mesma coisa, beitoli vnod vegdeiroli gdor vesadeu liktor. A mesma coisa, se essa pessoa que não pode ter proveito dele, ele precisa construir uma casa, ele precisa construir um muro, ou ele precisa cortar um campo, ele não tem dinheiro, não tem como se virar. E essa pessoa que prometeu que ele não vai ter proveito dele, quer dar para ele esses operários para fazerem esse trabalho. Olechetzel poalim, ele vai para esses operários. Aregilimetzel, que normalmente fazem trabalhos para ele. Ele fala a mesma coisa. Explone esse fulano de tal mudar a nome dele, ele não pode ter proveito de mim. Venia da maestra, não sei o que fazer com ele. Renocime muito, esses operários entendem sozinhos, eles vão lá e fazem o trabalho para ele. Eles constroem a casa, constroem o muro, cortam o campo e etc. O Bahia Benotrips Haramizei, eles podem vir e cobrar dessa pessoa que contou para eles a história. Isso é tudo quando ele tem outras pessoas para contar a história dele, que ele não sabe o que fazer com essa pessoa que não pode ter proveito dele. Porém, Ayuma Alchim Baderech, se ele está mandando no caminho essas duas pessoas, que um deles não pode ter proveito do outro, vem Nimoma Yohal, e essa pessoa que não pode ter proveito não tem mais o que comer. Então, noten laher leshumatana, ele dá para outra pessoa de presente a comida, veala, e essa pessoa aqui está impedida de ter proveito dele, noten laher umutar, ele pega dessa terceira pessoa, que não foi diretamente, passou entre uma terceira pessoa, e é permitido. Veim en shamacher, e se não tem outra pessoa lá, não tem nem vendedor, não tem nem mercado, e não tem outra pessoa que pode ser um intermediário entre eles. Maniach al gabei asela, ele pode pegar essa comida e colocar em cima de uma rocha, ou al gabei agadeir, ou em cima de um muro. Veomer, ele diz, alem ufkarim lakol mishach potz, eu estou me desfazendo dessa comida, e qualquer pessoa que quiser pegar, pode vir pegar. Veala, essa outra pessoa que não pode ter proveito dele, ele pode ir lá e pegar a comida e comer, porque ele não pegou ele não recebeu o proveito dessa pessoa que prometeu que não vai dar proveito para ele. Sim, ele pegou das posses do mundo inteiro que não pertence a essa pessoa de uma forma específica. Ele proíbe fazer todos esses tipos de conselhos que as Mishnayot deram para a gente. Por quê? Amar Abba, por que Rabi Yossi sustenta dessa forma? Maitama de Rabi Yossi, qual é o motivo da opinião de Rabi Yossi? Gzeira Mishum Maase de Beit Cholon. Ele fez um decreto por causa de uma história que aconteceu. Teve uma história que no Tratado de Nedarim conta pra gente que tinha uma vez uma pessoa que estava fazendo uma festa. Ele tinha o pai dele e ele prometeu que o pai dele não pode ter proveito de todas as posses dele. E ele quis que o pai dele participasse da festa. Então ele pegou todas as posses dele e deu para uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa acabou falando, olha, eu dou tudo isso para Hashem, eu dou tudo para o Beit HaMikdash. Aí essa pessoa que deu para ele todas as posses falou, não, só dei para você, para o meu pai poder ter proveito. Aí ele falou, não, ou você me dá ou você não me dá, não existe dar para mim só para o teu pai ter proveito. Por quê? Então, por acaso, as pessoas não acabarem fazer esse tipo de ramaut, esse tipo de coisa que não deve ser feita. A pessoa falou, não pode fazer nenhuma desses tipos de eitzó, de dar para outra pessoa, considerar como se fosse que as pessoas vão acabar não fazendo as coisas da forma certa e vão acabar transgredindo a proibição de Nedarim, a proibição de promessas. Fique com a gente para o próximo DAF, que vamos estudar mais detalhes sobre essas promessas entre o marido e a esposa.